A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Sandra Bauerman, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto de tratamento ao superendividamento do Tribunal de Justiça. Ela vai explicar como o consumidor que sofre com superendividamento pode procurar a ajuda do tribunal para resolver a sua situação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Sandra. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos ouvem também.
E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos do projeto de tratamento ao superendividamento do tribunal?
Esse projeto ele oferece um serviço gratuito que objetiva mediar a renegociação de dívidas de relação de consumo daquele consumidor que está super endividado. É um serviço oferecido desde 2010 pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná.
Uhum.
O projeto, o Paraná, o Tribunal de Justiça, foi o segundo no país a implantar esse projeto como uma experiência que nós também sentimos na prática de quanto as pessoas muitas vezes recorrem à justiça por meio de outras ações e quando, na verdade, o que se trata ali é de um superendividamento.
Uhum. Então, como a senhora destacou, o Paraná foi o segundo estado brasileiro a implantar esse projeto, não é mesmo, doutora? Mas a senhora poderia contar um pouco para os ouvintes agora, um pouco do histórico da criação do projeto?
Como eu disse, foi o segundo, primeiro estado. Esse projeto surgiu no Rio Grande do Sul, por iniciativa de duas magistradas, Clarissa Costa e Lima Carmen Bertoncello. E conhecendo o projeto delas em 2007, nós propusemos ao Tribunal de Justiça que esse projeto se acontecesse aqui no Paraná, porque sentimos na época, enquanto juízas dos juizados especiais, que muitas pessoas vinham solicitando uma conciliação com o seu credor. À época, o superendividamento já era um problema e hoje nós sentimos que esse problema está se agravando diante da crise econômica que nós temos. E esse serviço vem sendo oferecido, mas o mais importante disso tudo é que esse projeto, eu disse, foi o segundo estado a fazer essa experiência, esse projeto piloto, depois nós seguiu-se o Pernambuco, São Paulo, no Distrito Federal, tem uma iniciativa muito boa nesse sentido, mas o mais importante é que está em tramitação no Senado um projeto de lei que prevê justamente esse procedimento e também mecanismos mais efetivos na prevenção do endividamento, que numa primeira fase é o que nós estamos fazendo, essa fase de conciliação.
Uhum. E, doutora, como nós podemos conceituar para os nossos ouvintes o superendividamento, no sentido de como uma pessoa pode saber que ela se encontra nessa situação?
Sim. O que existem vários conceitos, mas talvez um mais simples, é que quando o consumidor, sempre uma pessoa física, quando a gente fala em superendividamento, a gente não fala na pessoa jurídica, na empresa, né? Se vê impossibilitado de pagar o conjunto de suas dívidas, tanto as vencidas como as por vencer, sem prejuízo daquelas despesas básicas de sobrevivência. Ou seja, ele paga o empréstimo que ele fez, o financiamento, ou ele vai ao supermercado, ou ele paga a escola. Quando ele se percebe que no seu orçamento, aquela dívida, aquele empréstimo, aquele crédito, ele já atrapalha as suas despesas básicas mensais, ele está provavelmente numa situação de superendividamento.
E, doutora, como o consumidor que se encontra nessa situação pode procurar o Tribunal de Justiça para tentar resolver essa situação? Como que é a participação nesse projeto?
Sim. O projeto está no site do Tribunal de Justiça, em programas e projetos, lá você pode clicar, existem várias informações sobre o projeto. Ali pode-se preencher o formulário com tranquilidade em sua casa, mas também pode comparecer ao setor do projeto. Existem dois locais, duas unidades de atendimento, uma na Getúlio Vargas, onde funcionam os juizados especiais, e outra na Cândido de Abreu, onde era a antiga Vara Família, no Centro de Conciliação. Né? Lá um funcionário vai atendê-lo, vai preencher esse formulário. O que é esse formulário? Ele vai indicar seus dados pessoais, vai relacionar as suas condições econômicas, quanto que ele gasta por mês de conta de água, luz, telefone, aluguel, e vai indicar os seus credores. E esses credores serão convidados para essa audiência de conciliação. Esses credores devem ser credores de dívidas de relação de consumo. O que, que é isso? É aquilo que nós compramos como para consumir enquanto pessoas físicas, né? Ou compramos ou utilizamos para esse fim. Ou também contratos de financiamentos, de empréstimos bancários. Grande parte são esse tipo de contrato. Mas também uma conta com a farmácia, qualquer tipo de dívida nesse sentido.
E, doutora, depois que o consumidor procurou o tribunal, como que funciona, a partir do momento que ele já preencheu esse formulário, como que vai ser feita essa audiência?
Até voltando um pouquinho na questão, claro. O que são esses dados? É importante que quando compareça ao projeto, já leve esses gastos mensais. Por que nós precisamos saber disso? Porque, na sequência, nós vamos encaminhar uma carta convite. Na verdade, grande parte dela já é por e-mail, que nós temos as instituições financeiras cadastradas, para essa audiência de renegociação. E, na audiência, um conciliador vai tentar mediar essa conciliação. E é preciso que o conciliador tenha esses elementos em mãos, porque vai se objetivar um acordo que esteja dentro das condições econômicas. É justamente para que o conciliador possa mediar de uma forma que atinja o objetivo do projeto. Porque o projeto não é atingir altos índices de conciliação, mas que sejam feitos acordos que possam ser cumpridos e que sejam cumpridos. E nós acreditamos que isso nós estamos conseguindo atingir esse objetivo, que os acordos sejam cumpridos, porque nós temos um mínimo índice de descumprimento de acordo no projeto.
Doutora, e a procura dos consumidores tem sido grande?
Ela é bastante variável ano a ano. Mas desde que começou o projeto, nós já tivemos aproximadamente 4 mil pessoas que foram atendidas. E nós acreditamos que só não há maior procura porque as pessoas desconhecem o serviço. Mas que é necessário, as pessoas não sabem a quem recorrer, nós percebemos no dia a dia.
E, doutora, os credores, eles também, para eles é bom atingir essa conciliação, né?
Hoje, na verdade, as instituições financeiras, que grande parte dos credores, às vezes as pessoas compram na loja X, parcelado, mas por detrás tem uma financeira. Sim. Essas financeiras fazem parte de grupos econômicos, grande parte delas. E elas têm interesse, sim. Tanto é que elas têm até, dentro dos seus departamentos, departamento de renegociação. Então, elas têm interesse na conciliação e elas sabem que de nada adianta manter esse consumidor fora do mercado. Né? De nada adianta ela aguardar que passe o período que a pessoa está cadastrada no SPC e Serasa, que também é um indício de superendividamento. Para receber seus créditos. Eles têm interesse também na conciliação e grande parte dos credores convidados comparecem às audiências.
Estamos conversando ao vivo com a juíza Sandra Bauerman, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto de tratamento ao superendividamento do Tribunal de Justiça. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, em relação agora aos percentuais de acordo, qual é a avaliação da senhora de 2010 até agora?
No início, nós tínhamos altos índices de conciliação, considerando normal, né? No primeiro ano, em torno de 80%, no primeiro semestre, 70%. Hoje, esses índices baixaram. E nós até estamos fazendo uma análise por conta, qual a razão, mas os primeiros indícios que nós temos é o seguinte: o objetivo do projeto é que o acordo esteja dentro das condições econômicas, que o acordo preserve uma reserva para as despesas básicas de sobrevivência, uhum. né? Que a pessoa possa cumprir, mas também possa pagar o aluguel, possa ir ao supermercado, né? Essas despesas básicas que todos nós temos que ter para sobreviver. E as pessoas hoje, o salário das pessoas, essas despesas básicas estão ocupando grande parte do salário das pessoas. Então, tem sobrado muito pouco até para elas acordarem.
Uhum.
E nós verificamos também o seguinte, por que isso? A gente percebe que nos últimos 6 meses as coisas, né, tudo aumentou no mercado, o custo de vida aumentou, o salário permanece o mesmo. As pessoas, de repente, quando fizeram esses empréstimos há 1 ano atrás, estava dentro das condições. Não é uma situação uhum. que a pessoa gastou mais do que aquela época podia, mas não previa e acreditava que nós fôssemos manter aquela estabilidade econômica dos preços, fossem mantidos. Então, nós percebemos que as pessoas já está sobrando pouco do orçamento das pessoas para pagar suas próprias dívidas.
Estamos conversando ao vivo aqui com a juíza Sandra Bauerman. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou ouvindo a rádio É Paraná, AM630.
Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, carinho, alegria, solidariedade, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte dessa história. Acesse www.pequenocotolengo.org.br ou ligue 041-3314-1900 e saiba como ajudar. Pequeno Cotolengo. 50 anos inspirando vidas.
Olá, amigos! Eu sou o Mike Monteiro e apresento aqui na É Paraná M630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco, estamos esperando por você para tomar um gostoso cafezinho, comer um bolinho e ouvir a boa moda caipira, todos os domingos das 7 às 9 da manhã.
Faltou tempo até para pagar a conta de luz. Precisa de segunda via da fatura ou acabou a energia na sua casa? A Copel tem soluções práticas para você. Resolva estes e outros problemas acessando nossa agência virtual pela internet. E você ainda pode baixar o aplicativo Copel Mobile no seu tablet ou smartphone. Faturas, históricos de consumo, pagamentos e outros serviços podem ser solicitados de forma rápida no site. Seja consciente, economize a sua energia. Entre em nosso site, copel.com, e veja as opções que ele oferece.
Domingo, às 11 horas da manhã, a É Paraná AM630 apresenta... Só saudade, os sucessos do seu tempo. A apresentação, Jomar Valença.
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é o projeto de tratamento ao superendividamento do Tribunal de Justiça. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a presença da juíza coordenadora do projeto, a doutora Sandra Bauerman. E doutora, no projeto vai se decidir se existe alguma cobrança abusiva no contrato? Isso também é tratado?
Não, esse serviço é um serviço de pré-processual, uhum. que objetiva essa conciliação. Na verdade, nesse sentido, nós não discutimos essas questões é para um segundo momento. Se não houver acordo e as pessoas entenderem que seus contratos têm abusividade, elas precisarão realmente procurar um advogado para verificar os seus direitos em relação. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é aproximar credor-devedor e, principalmente, dar um instrumento de consumidor ter acesso ao seu credor para sentar e conversar. Porque hoje nós sabemos que isso é muito difícil. Uhum. Por telefone as pessoas ficam muito inseguras, aquelas renegociações por telefone. Então é um serviço de conciliação.
Uhum. E tem um mediador, doutora, enquanto o credor e o devedor estão conversando? Como é que funciona a audiência?
Sim, é um conciliador, né? Uhum. Esse conciliador é um aluno ou ex-aluno da escola da magistratura, ou seja, já formado em direito, que vai tentar harmonizar ali e tentar aproximar as partes no sentido de que esse acordo realmente esteja dentro das condições econômicas e velar para isso, né, que o acordo esteja dentro das condições da parte.
E doutora, aproveitando o assunto, a senhora poderia falar um pouquinho dessa parceria do tribunal com a Escola da Magistratura?
Na verdade, o projeto ele só pôde se concretizar em razão dessa parceria. Desde o início, na época, o diretor era o desembargador Fernando Prazeres. Uhum. Foi essa parceria que a escola que possibilitou a execução do projeto. Por quê? Porque a escola ela dá estrutura física para as audiências de conciliação, se utilizam as salas da audiência da escola, um ambiente tranquilo e próprio para que a pessoa tenha um bom atendimento. Os cursistas, os conciliadores são cursistas da escola, que também exercem por meio do projeto essa atividade complementar na escola, de uma forma voluntária. Preciso dizer que eles não ganham nada para isso, mas a escola, além disso, a escola capacita essas pessoas, seja por meio das aulas próprias da Escola da Magistratura. Então, nós acreditamos que essa parceria foi muito feliz e por conta dela que nós conseguimos ainda continuar com o atendimento sem grandes ônus para o Poder Judiciário.
E, doutora, existe algum custo para o consumidor que estiver interessado em participar do projeto?
Não, o serviço é gratuito. Basta comparecer, ser maior, capaz de 18 anos, né? Maior de 18 anos e capaz, e realmente se considerar super endividado.
Sim. Em outras comarcas do Paraná, esse projeto também está funcionando, não é mesmo, doutora Sandra?
Sim, alguns juízes também estão coordenando nas suas comarcas, porque a coordenação é independente de cada juiz, mas fazendo esse projeto. Telêmaco Borba tem esse serviço, Palmas e na comarca de Toledo também. Se vocês abrirem o site ali do projeto, quando for clicar no formulário, vão aparecer essas cidades. Então, mesmo quem está nessas cidades ou é de lá, pode preencher por ali o formulário e comparecer nesses juízos. E também a Sétima Vara Civil de Londrina, em parceria com a OAB, executa um projeto muito semelhante, basicamente é o mesmo procedimento, e oferece também esse serviço gratuito ao cidadão lá em Londrina.
Estamos conversando ao vivo com a magistrada Sandra Bauerman, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como o consumidor que sofre com o superendividamento pode procurar o Tribunal de Justiça para resolver essa situação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Sandra, na opinião da senhora, o superendividamento representa uma fonte de exclusão social, não somente para o endividado, mas também para a sua família?
É considerado pelos estudiosos e os economistas como fonte de exclusão social. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade do consumo e do crédito. Quem se vê fora do crédito, quem não tem crédito para consumir, ele é um excluído. Ele acaba não... A gente percebe, principalmente nas crianças, isso, né? Não consegue se locomover, não é? Porque se você está super endividado, você não consegue pagar um ônibus, muitas vezes, né? Não consegue ter acesso, muitas vezes, à cultura. Não consegue se ver limitado na sua vida, né? Isso, e além dessa essa fonte de exclusão social, também atinge a família. Porque a gente sabe que atinge, às vezes, até indiretamente, sem a família perceber, que às vezes o superendividado ele não revela para a família a situação financeira, quando é o pai ou a mãe, e acaba ele sofrendo né, sofrendo e tendo problemas até psicológicos, emocionais. Há uma pesquisa no Rio Grande do Sul com 100 famílias consideradas endividadas que revelaram problemas de divórcio decorrente disso, problemas até de suicídio, né, que levaram as pessoas ao suicídio, problemas de relacionamento, de saúde, depressão. Então, o superendividamento é um problema muito sério diante da sociedade que nós vivemos hoje, da cultura que nós vivemos hoje.
Né? Uhum. Em alguns casos, até toda a família se encontra nessa situação de superendividamento, não é mesmo, doutora?
Sim, afeta toda a família, porque se o pai não tem condições de pagar a escola, naturalmente o filho vai ter que mudar de escola, ou não, né? E isso atinge a família como um todo, a unidade familiar é muito abalada com isso, principalmente quando as pessoas têm um padrão de vida tranquilo e, de repente, não conseguem mais viver naquele padrão de vida.
E essa situação de superendividamento, doutora Sandra, de uma grande parcela dos consumidores brasileiros, ela gera também um risco para o mercado de consumo?
Sim, com certeza. Por que os credores também têm interesse? Porque nós sabemos que quanto menos crédito as pessoas, quanto menos condições de ter acesso ao crédito as pessoas tiverem, menos crédito as pessoas tiverem, menos condições de cumprir esses créditos, os juros serão maiores. As mercadorias que estão sendo fabricadas não vão ser vendidas, né? Isso atinge as fábricas que acabam demitindo pessoas. Então, todo o mercado de consumo é atingido com o superendividamento, mesmo aquele que não está superendividado. Porque aquele que não está superendividado, ele vai pagar mais caro por seus produtos, né? E muitas vezes, e também o risco, muitas vezes, de perda de emprego também aumenta significativamente.
Uhum. E doutora, agora a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a importância do projeto de lei 283/2012 no tratamento dessa questão do superendividamento do consumidor?
Sim. Quando do advento do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que todos conhecem, né? Não tinha esse problema no Brasil do crédito, do endividamento. Então, não houve essa preocupação. Então, o Código de Defesa do Consumidor, nessa matéria de prevenção e tratamento ao superendividamento, ele tem uma lacuna. E esse projeto de lei, ele vem atualizar o Código de Defesa do Consumidor, trazendo mecanismos mais eficientes para evitar o superendividamento e tratar. Uhum. E nesse tratamento, numa primeira parte, ele vai prever essa conciliação que nós estamos fazendo por iniciativa do consumidor. É um procedimento que é quem deve que procura o judiciário, né? Vai procurar o judiciário, os órgãos de defesa do consumidor. Mas também nós temos situações que não se resolve por conciliação como nós temos hoje. O problema é que hoje, a situação de superendividamento que não se resolve por conciliação, a lei ela não traz uma disciplina própria para que o juiz possa aplicar um procedimento próprio para isso, em relação à pessoa física, assim como na pessoa jurídica traz. E esse PL vai trazer esse procedimento de judicial de superendividamento, em que o juiz vai poder decidir se ali tem uma causa, daí sim decidir se tem uma situação de superendividamento, o juiz vai poder analisar o contrato, o juiz vai poder dar uma prestação jurisdicional para tentar solucionar essa situação de superendividamento. E o PL foi aprovado em primeira votação, é do Senado Federal, o projeto de lei, e é um projeto muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo.
Como está a tramitação do projeto, doutora?
Ele foi aprovado em primeira votação recentemente no Senado Federal. Agora precisa ir para a segunda votação e para a Câmara dos Deputados.
E, doutora Sandra, agora para finalizarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar novamente para os nossos ouvintes qual é o procedimento para procurar o tribunal para procurar o projeto de tratamento ao superendividamento?
Sim. Você acessa o site do Tribunal de Justiça, www.tjpr.jus.br. Ali tem todas as informações do projeto, o formulário. Preenchendo, você pode preencher e já imprimir. Mas deve comparecer, de qualquer forma, aos setores do projeto, na Getúlio Vargas, nos Juizados Especiais, que o projeto é vinculado ao primeiro Juizado Especial da capital, e também ao Centro de Conciliação nas antigas varas de família, onde vai ser atendido, marcada uma audiência, e nessa audiência comparece para buscar a conciliação com o seu credor e os seus credores.
Sim.
Né?
E, doutora, só quais documentos mesmo o consumidor precisa levar?
Ele precisa levar, mas não precisa entregar. É apenas para nós precisamos dos dados que ele dispõe, sim, né? E esses dados nós não vamos divulgar. É só para os documentos pessoais, né? E ele levar os gastos anotados ou as contas de água, luz, as despesas que ele tem no mês fixas, né, para a sua sobrevivência.
Doutora Sandra, eu quero agradecer novamente a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, nós que agradecemos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
É Paraná, AM 630.
Eu me chamo Nara, moro em Paranaguá, estou sempre ligada.